Bem-vindo à Ação Bíblica, uma obra missionária com mais de 100 anos, da qual nasceram igrejas comprometidas com a Palavra de Deus. Essa mesma palavra nos diz: feliz o homem que me dá ouvidos.
Primeiro eu queria agradecer a oportunidade da igreja aqui de me receber. Eu venho trazer um abraço caloroso aqui dos irmãos de Cidade Ademar. A gente fica muito contente de ter hoje uma parceria muito forte com as igrejas. A Ação Bíblica ela tem estreitado esse relacionamento aí, que tem sido uma bênção de forma geral. E hoje para mim é muito importante estar aqui, porque eu vou trazer uma mensagem para vocês. Eu gostaria que os irmãos já de antemão abrissem as suas Bíblias em Juízes, no livro de Juízes. Abram suas Bíblias no livro de Juízes. Amém? Deixem seus dedinhos aí no capítulo 6. E por que que essa mensagem, para mim, é uma mensagem especial? Essa mensagem, eu participava aqui de um projeto chamado Projeto Gol, aqui nessa igreja. E eu fui fruto da evangelização através desse projeto. Então é muito gostoso ouvir os recados aqui, ministrados aqui em cima, falando de projetos e iniciativas que levam o Evangelho às outras pessoas, e isso é de extremamente importante para a Igreja de Jesus Cristo. Irmãos, eu sou fruto disso. Um dia sentado aí como um garoto problemático, eu ouvi do Evangelho de Jesus Cristo através de um ministério, e eu fui atingido por esse Evangelho. Depois de ser atingido, passar um tempo me alimentando da palavra, juntamente com os irmãos e os outros garotos, sendo discipulado, porque esse é o projeto de Jesus Cristo para os nossos adolescentes, não só ministrar a palavra, mas também discipulá-los. Eu fui discipulado por um irmão aqui, que me conduziu, e depois de um tempo eu estava na frente, né, falando desse amor de Jesus Cristo, usando o meu testemunho para os outros garotos. E isso para mim foi extremamente importante. E essa mensagem é importante porque a primeira mensagem que eu preguei para os meninos do Projeto Gol foi exatamente a história de Gideão, que consta no livro de Juízes. Ela me acompanhou durante o tempo, e depois da primeira vez que eu preguei na igreja de Cidade Ademar, obviamente foi também essa mensagem. Então Gideão, ele tem me acompanhado, a história do livro de Juízes tem me acompanhado, porque a gente percebe que somente em Jesus Cristo, enraizado nele, é que nós podemos ter essa comunhão plena com Deus e assim caminharmos no sentido da vontade do nosso Deus. O livro de Juízes, ele abrange mais ou menos 300 anos, de um período de 300 anos. Ele se situa entre a morte de Josué. Ele está entre a morte de Josué e o levantar de um primeiro rei chamado Saul. Esse período é considerado, então, um período sombrio, porque ele mostra características de um declínio espiritual de um povo que escolheu, por muitas vezes, ficar longe da presença do Senhor. Nós vivemos numa sociedade que, através do sistema que é imposto, maligno aos nossos adolescentes, jovens, homens e mulheres, vivemos numa sociedade muitas vezes longe da presença de Deus. Você quer um exemplo muito básico e prático? Eu moro na periferia da Zona Sul, e ontem foi um dia em que eu percebi que o jovem está muito longe dos caminhos do Senhor. Em finais de semana ou véspera de feriado, experimenta passear um pouquinho nessas regiões, que você vai perceber a lei totalmente fora do cotidiano dessas pessoas. Numa noite de sexta-feira, por exemplo, você vê jovens enchendo a cara, meninas sem o menor pudor, usando drogas, fletando com homens mais velhos. Você observa então aqueles jovens todos andando de moto, sem capacete, longe de aceitar qualquer benefício que a lei nos traz, porque as autoridades elas são instituídas por Deus para governar na nossa vida. E aí que eu percebo que talvez a nossa realidade seja talvez parecida ou até tão sombria como os dias em que se encontrava o contexto de Juízes. O último versículo da Bíblia, para você ter uma ideia, o último versículo desse livro de Juízes, no capítulo 21, versículo 25, diz o seguinte. Eu vou esperar você abrir. Capítulo 21, versículo é o versículo 25. Esse versículo, ele nos traz um resumão, como poderíamos dizer assim, daquilo que acontecia nesses dias, nessa época desse livro de Juízes. A Bíblia nos diz que naqueles dias não havia rei em Israel. Cada um fazia o que achava mais reto. Você já pensou em uma sociedade sem o governo? É extremamente um caos. Por mais que nós olhamos para os nossos governantes e muitas vezes nos decepcionamos com todas as atitudes que são tomadas nesse meio, sem os governantes, muitas vezes, e as leis, o nosso convívio seria realmente um caos. Porque o nosso coração, muitas vezes, ele está inclinado a fazer as coisas que são imorais e erradas. Como, por exemplo, se você acompanhou a mensagem do Patrick no último domingo, você percebe como é tão fácil a gente desviar os nossos caminhos de conduta. Como, por exemplo, ele citou um exemplo a respeito de você tomar uma multa de trânsito e você, então, com aquela pontuação já chegando a estourar, o que, que a gente... Olha, eu já vi algumas caras fazendo assim, ó, olha, eu desafio você a consultar a sua carteira já, hein? E o que acontece? Ele citou que, muitas vezes, o que a gente faz? Para não perder a carta, a gente então passa a multa para terceiros. E eu olhando esse exemplo, eu falei, nossa, mas não é realmente assim? E o sistema é tão sinistro, tão maligno, que muitas vezes nós achamos até que não tem nada a ver. Olha, eu acho que pode, né? Se tem essa possibilidade, eu vou passar a multa para uma outra pessoa. Quando na verdade a palavra de Deus diz que nós temos que ser corretos com as nossas atitudes. Eu estive acompanhando um menino da minha igreja tirando habilitação de moto ultimamente. E ele fez a primeira prova e reprovou. Eu levei ele lá, a gente começou a fazer um zigue-zague antes para ele ganhar confiança, eu tenho uma moto também. E chegou na hora do exame prático, esse menino sem errar nada, porque eu era testemunha viva de que ele acertou tudo. Ele chegou no final do percurso e foi, sabe o quê? Reprovado. A grande questão para você, crente, é decidir. Eu vou pagar para ter a carteira de habilitação ou eu vou sofrer o dano? Eu não vou andar conforme o sistema maligno e satânico do diabo e não vou ter a carteira. Você já pensou como é complexo? Como a gente é colocado em situações difíceis? E por isso que Deus nos coloca leis para que nós possamos então andar conforme a vontade dele. Pensa em Mateus 22. Mateus 22 diz um grande mandamento para nós. A palavra de Deus diz em Mateus 22, versículo 37, Jesus respondendo ao intérprete da lei, que diz o seguinte: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. A grande pergunta que fica para mim é: qual tem sido a intensidade do seu amor por Deus, da sua devoção a Jesus Cristo? Vivemos num mundo realmente, realmente perdido. Precisamos dos nossos governantes, precisamos também da lei e principalmente a palavra do Senhor. Imagine então agora um outro contexto, o seu casamento sem observar situações que a Bíblia nos aponta como verdade e que você então introduzisse no seu casamento a filosofia de Juízes 21, 25, que diz: cada um siga o que é reto aos seus próprios olhos. Imaginaria se nós, dentro dos nossos lares, nós quiséssemos fazer conforme a nossa única e exclusiva vontade. Você já pensou nisso, casados? Graças a Deus, meu irmão, que a palavra dele em Efésios, no capítulo 5, diz que nós temos que amar, que as mulheres têm que ser submissas aos vossos maridos, como ao Senhor. Talvez o seu marido não mereça submissão. Talvez o seu marido seja um cara não tão agradável. Mas o grande legal dessa mensagem em Efésios, que a palavra coloca aqui, é que sejam submissas como no Senhor. Porque como no Senhor vale a pena ser submissa. Você tem acompanhado, mulher, essa mensagem no seu casamento? As leis são importantes. Importantes também para o marido. A palavra de Deus diz assim, ó, maridos, amais a vossa mulher como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou. Você vê o tamanho da intensidade, maridos, e da responsabilidade que nós temos através da lei de Deus, de observá-la e cumpri-la, a ponto de usar uma ilustração de como Cristo amou a igreja. Isso é muito intenso, meu irmão. E por isso eu desafio a você a fazer muito diferente do que no período de juízes. Que você observe, e como nós cantamos na música, na última música, que você agradeça por essa palavra que faz com que nós tiramos os nossos pés, os nossos caminhos das trevas e andemos em maravilhosa, maravilhosa luz. A Bíblia dizia que ali não existia reis naquela época. Mas eu digo para você, igreja, que pior do que viver sem um rei, pior do que viver sem um governante, pior do que isso é viver sem Deus. Passamos num período difícil hoje, talvez, sem ter um presidente. Mas o que você não pode viver na sua vida é viver sem Deus. E nessa manhã, eu quero com você observar algumas características no capítulo 6 de Juízes, onde aponta uma situação de um ciclo de falhas. E eu queria nessa manhã, com você, observar essa história e entender como que a gente quebra um ciclo de falhas. Vou beber uma aguinha aqui. Talvez você olhe para esse relato bíblico e diga, não tem nada a ver comigo. Ou talvez você enxergue esse livro. Essa é a história. E tente observar na sua vida se de alguma maneira você vive um ciclo de falhas. Uma outra característica desse livro, uma frase, um versículo que acompanha a trajetória das histórias desse livro é a seguinte. Você vai ver muito nisso, principalmente começando no capítulo 6, versículo 1. Acompanhe comigo aí. Diz o seguinte. Fizeram os filhos de Israel o que era mal perante o Senhor. Por isso o Senhor os entregou nas mãos dos medianitas por 7 anos. Essa expressão ela aparece durante todo o livro 7 vezes. E essas 7 vezes nos aponta, então, que de tempos em tempos o povo desagradava ao Senhor, fazia o que era mal aos olhos do Senhor, e então voltava no que nós chamamos no livro de Juízes, um ciclo de falhas. E como era caracterizado esse ciclo de falhas? Era caracterizado da seguinte maneira. O povo, ele servia a Deus por um período. E depois de servir a Deus por um período, o povo abandonava o seu Deus, seguindo a outros deuses dos povos que ainda ficaram nas terras, povos pagãos, e que então eles introduziam na cultura dele a idolatria. O povo se esquecia de Deus e adorava então a outros deuses. Depois o próprio Deus lhe pesava a mão, lhe enviava um castigo, opressão dos povos. E aí, depois do povo clamar por socorro, Deus enviava então um juiz. Só que depois de libertar o seu povo, eles voltavam novamente, nesse ciclo de falha, a pecar contra Deus e a seguir outros deuses. A pergunta que eu faço para você, meu irmão, Será que a idolatria só é caracterizada pela adoração a uma imagem, a uma estátua? Você pode transportar essa ideia para você hoje e pensar que idolatria é tudo que rouba o tempo de Deus, apresenta a presença de Deus na sua vida, meu irmão. Eu consigo parar agora para pensar na minha própria vida e ilustrar diversas situações, meu irmão, que me afastam da presença de Deus. Talvez isso para você seja uma idolatria. E o que eu percebo aqui nesse texto, e eu gostaria que vocês acompanhassem comigo, a partir do versículo 6, capítulo 6, versículo 6, a gente vai aprender e olhar aqui um aspecto importante para que nós, então, quebremos esse ciclo de falhas na nossa própria vida. A palavra de Deus diz no capítulo 6, versículo 6, assim Israel ficou muito debilitado com a presença dos midianitas. Então os filhos de Israel clamavam ao Senhor. Tendo os filhos de Israel clamado ao Senhor por causa dos midianitas, o Senhor lhe enviou um profeta que lhes disse, assim diz o Senhor, Deus de Israel, eu é que vos fiz subir do Egito e vos tirei da casa de servidão e vos livrei da mão dos egípcios e da mão de todos quantos vos oprimiam. Eu os expulsei diante de vós e vos dei a terra e disse, eu sou o Senhor, o vosso Deus. Não temais os deuses do Amorreus, em cuja terra habitais. Contudo, não deste ouvidos à minha voz. Sabe o que eu percebo aqui, irmãos? O que muda a situação e que nos coloca em posição no caminho do avivamento de Deus, a primeira situação, a primeira circunstância, a primeira atitude que eu e você devemos ter mediante aos nossos ciclos de falha é pedir socorro a Deus. Esse é o passo inicial para que nós quebremos nossos ciclos de pecados, meu irmão. A palavra de Deus na carta de João, primeira carta de João 1:9 diz o quê? Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados, mas não somente os nossos pecados, mas também toda a injustiça. Por isso que para a gente começar a andar no caminho do avivamento espiritual da parte do Senhor, nossa primeira atitude é pedir socorro. E é interessante que olhar para o texto e que ainda que o clamor do povo fosse simplesmente por interesse pessoal, Deus ele não deixou de ouvir. O povo estava sofrendo aflições. O povo estava malhando trigo e escondendo em buracos, em rochas, em cavernas, para que os povos inimigos não viessem a tomar. E mesmo assim os povos inimigos vinham e saqueavam tudo que eles tinham. Talvez o primeiro motivo do clamor desse povo seria por benefício próprio, por estar cansado de sofrer prejuízos. Mas a palavra de Deus diz que mesmo assim, ele não tapou os ouvidos ao clamor do seu povo. Ainda que não fosse a primeira vez que o povo erguesse esse clamor, porque lembra que nós estamos falando de um ciclo, e Deus já sabia de antemão que essa não era a primeira vez que eles iriam errar, e nem a última que eles iriam pedir. Mas mesmo assim, Deus não tapou os seus ouvidos. Ainda que o povo desprezasse a sua palavra, e eles tinham as leis e o Pentateuco de Moisés nas mãos para seguir, mesmo assim, Deus não tapou os ouvidos. Eu queria te dizer, meu irmão, que Deus ele está muito atento para o nosso clamor e pelas nossas orações. Principalmente quando as nossas orações elas não são motivadas por egoísmo. Porque qual é a situação que nós levantamos um clamor? É só quando nós não temos mais nada a fazer, não é verdade? Quem pede socorro ainda tendo todas as chances na mão de resolver um problema? Não pede, né, Jaque? Quando a gente ainda está com controle da situação nas nossas mãos, a gente tenta de todas as maneiras resolver os nossos problemas. Só que você, assim como eu, só vai clamar e pedir socorro ao seu Deus, ao meu Deus, a esse Deus Todo-Poderoso, quando a situação já não dá mais para fazer nada. E o interessante é que nós deveríamos fazer ao contrário disso. Ainda com todas as possibilidades, nós deveríamos, em primeiro lugar, pedir pelo socorro de Deus, pedir pela ajuda de Deus, mesmo tendo todas as chances ainda de resolver o problema. Essa mensagem, para mim, ela é encorajadora. Porque vira e mexe eu me pego na situação do povo de Israel, tentando resolver de todas as maneiras os meus problemas, as minhas dificuldades. E eu tenho percebido que Deus, ele tem esperado eu esgotar as minhas forças, para que ele então ele haja, e haja de uma forma poderosa. E que você então olhe para isso e fale assim: é Deus. Porque numa situação dessa, é impossível não enxergar Deus. Nós queremos enxergar Deus na nossa vida somente no Mar Vermelho, irmão. Nós queremos enxergar Deus na nossa vida só quando aparece a coluna de fogo. Nós queremos enxergar Deus na nossa vida em situações grandiosas. Quando, na verdade, Deus ele age na sua vida, sabe quando? Todos os dias, no cotidiano. Deus ele é um Deus do cotidiano, meu irmão. E a gente tem que abrir os nossos olhos e perceber que ele é um Deus que age a todo momento. Deus ele não queria só parar por aqui. Ele precisava firmar com a sua palavra e com as lembranças daquilo que ele tinha feito. Então a palavra de Deus diz aqui que ele enviou um profeta de Deus para que esse profeta então fizesse com que o povo lembrasse aquilo que já tinha sido esquecido. Que ele era um Deus que livrou aquele povo da escravidão do Egito. Que de formas maravilhosas conduziu esse povo à liberdade e à conquista das terras com Josué. E que, mais uma vez, ele queria estar presente na vida de um povo. Eu não quero chutar aqui a bola no gol, a esmo, e dizer, olha, se você está passando por isso, mas geralmente nós passamos por situações assim, meu irmão. E a hora para iniciarmos esse avivamento espiritual na nossa própria vida, nós precisamos erguer um clamor. Nós precisamos pedir socorro a Ele que pode nos socorrer. E mesmo quando você tiver ainda nas suas mãos todas as possibilidades. O que me chama a atenção nesse texto é que Deus ele escolhe um homem para trabalhar. Para trabalhar na vida desse homem. E é engraçado como nós temos medo, né? Eu estava ali atrás com meus meninos ali, ó. A galerinha jovem ali, que eu sou rodeado de jovens. Eu sou no MAB e eles me chamam, ó, o tiozão descolado, o tiozão da galera. Eu tenho um espírito de jovem, assim, eu ando com essa molecada aí. E eu tava falando pra eles, nossa, tô super nervoso. Eles, calma, Pinas, calma. E eu falei pro João, o João tava andando por lá, eu falei, ô João, fala uma coisa boa pra mim, João. Ele falou, Pinas, você tá bonito, hein? Eu falei, ô... Oh. Eu falei, João, você é o cara, João. Ele falou, rapaz... Ele falou, Pinas, fica tranquilo, pastor Patrick sobe todo dia aí, prega todo domingo aí. Eu falei, Patrick é Patrick, né, irmão? Mas tudo bem, eu estou aqui e eu percebo como eu sou pequeno e eu percebo como eu tenho medo. E eu percebo como eu tenho que confiar em Deus. E era exatamente o que estava acontecendo com esse homem quando Deus chega para ele e fala assim, olha, é você que vai libertar esse povo. Já parou para pensar nisso, irmão? Nós temos medo. Mas a maravilha é saber que nós somos encorajados pelo próprio Deus, meu irmão. Você tem aqui, ó, um instrumento, aqui a palavra de Deus que quer te encorajar, que quer dizer, olha, não tenha medo. Siga em frente, porque ele já precedeu o nosso trabalho, ele já está aqui. Ele já passou por aqui. E por isso, nós temos que entender e ficar felizes. e feliz por olhar para a vida de Gideão, um cara, um homem igual nós. Isso aqui não é história da revista Caras, não, meu irmão. Isso aqui não é gibi nem mangá. Isso aqui é palavra de Deus, é história real. E nós temos que entender que o nosso Deus é grande. E ele fez coisas grandes, inclusive na vida de um homem, assim como já fez na sua vida, de tirar você das trevas para a maravilhosa luz que é Jesus, irmão. A Bíblia diz no capítulo 6, versículos 14 a 16, diz o seguinte. Acompanhem comigo. Então se virou o Senhor para ele e disse: vai nessa tua força e livra Israel da mão dos midianitas. Porventura não te enviei eu? E ele lhe disse: ai, Senhor meu, com que livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre de Manassés e eu o menor da casa de meu pai. O que eu aprendo com isso é que Deus, ele realmente, ele nos delega tarefas importantes. Apesar de nos sentirmos incapazes de realizar, ele delega para você tarefas realmente importantes. Se você acha que não é importante entregar uma Bíblia aqui aos sábados, eu posso falar para você que isso é muito importante, porque através dessa vida, outras possam conhecer Jesus Cristo também, que um dia você conheceu. Então não menospreze os pequenos começos. Porque Deus, ele certamente, ele quer fazer coisas grandes, irmão. Eu acho que a igreja de Jesus Cristo, ela tem que rumar, andar para esse, realmente, esse avivamento espiritual no Senhor, meu irmão. Nós temos que entender a importância de sermos pequenos, mas que também nós temos o quê? Um grande Deus, um Deus enorme, que capacita cada um de nós. A palavra de Deus fala de da vocação dos chamados, né, em 1 Coríntios, um texto muito interessante. E em 1 Coríntios capítulo 26, se os irmãos quiserem abrir, 1 Coríntios capítulo 1, versículo 26 a 29, fala um pouquinho a respeito disso. 1 Coríntios capítulo 1, versículos 26 até 29. Eu olho para Gideão e eu me espelho na história dele. Talvez você tenha uma tarefa difícil e dura para realizar. Talvez você se sinta incapaz, assim como eu também me sinto incapaz, de estar com a perna bamba ali no finalzinho dos bancos, depois de tanto tempo, eu não sei porque eu fico assim. Eu falo assim, será que isso é normal? É normal, Celhão? Então tá bom, eu fico mais confortado. Mas a palavra de Deus diz, no versículo 26, diz o seguinte, sobre a vocação dos santos. Diz assim: irmãos, reparai, pois na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém, ninguém se glorie na presença de Deus. Eu percebo aqui que o contexto daqui fala da cruz de Cristo. A cruz que era ignomia, que era escândalo, que era algo que desprezado pelos homens, Deus, ele fez aquele ato, aquela morte de cruz, ele fez um exemplo que nos daria a vida em Cristo Jesus. E essa é a vocação dos santos. Se você tem medo, se apega a essa palavra, porque Deus diz que ele nos acompanha e ele nos ajuda nos nossos momentos de dificuldade. Gideão tinha essa grande tarefa e Deus, ele queria dizer que a grande certeza é que ele era presente. Mas é fácil a gente olhar para essa grande tarefa, perceber que Deus tem comunicado ao nosso coração, e Deus, ele comunica através da palavra, viu, irmão? E através da palavra a gente entender que Deus tem comunicado a verdade dele, que é para nós prosseguirmos, e é fácil andar adiante. Muitas vezes não é fácil. e com Gideão também não foi. Nessa época, um anjo do Senhor falou com Gideão. E Gideão, ele teve muitas dúvidas. A gente não vai abordar, mas ele fez umas espécies de testes com Deus. Olha, Deus, eu vou colocar uma lã ali, e se essa lã ao redor estiver molhada e ela seca, olha, eu sei que o Senhor é comigo. Aí Deus fez o que ele pediu, e depois ele, olha, mas se for ao contrário, agora eu sei que vai ser comigo, que o Senhor é comigo. E aconteceu do jeito que ele queria, porque Deus realmente era contigo. E a primeira coisa que você tem que fazer, primeiro, é clamar a Deus por socorro, para que Ele mude, então, esse quadro e te ajude a caminhar, irmão, no avivamento que Ele quer nos dar. E depois disso, o grande segredo. Gideão, ele recebeu uma primeira tarefa. E a tarefa de Gideão é a seguinte. Para nós seguirmos no caminho do avivamento, meu irmão, é necessário acabar com a idolatria. Dá uma olhadinha aí no capítulo 6, versículos 25 a 27. A primeira missão de Gideão foi a seguinte. A palavra de Deus diz no versículo 25: naquela mesma noite lhe disse o Senhor: toma um boi que pertence a teu pai, a saber, o segundo boi de 7 anos, e derriba o altar de Baal, que é de teu pai, e corta o poste ídolo que está junto ao altar. Edifica ao Senhor teu Deus um altar no cimo desse baluarte, em camadas de pedra, e toma o segundo boi, e oferecerás em holocausto com a lenha do poste ídolo que vieres a cortar. Então Gideão tomou 10 homens dentre os seus servos, e fez como o Senhor lhe dissera. E temendo ele, porém, a casa do seu pai e os seus homens naquela cidade, não fez de dia, mas de noite. Eu percebo que, assim como nessa história de Gideão, a primeira tarefa que ele teve que concluir foi justamente acabar com a idolatria que havia na sua casa, na casa do seu pai. Para que Deus ele possa agir nas nossas vidas, meu irmão, nós temos que fazer, sabe o quê? Derrubar a idolatria que existe no nosso coração. Eu não estou dizendo aqui imagem e poste ídolos, porque eu te disse no começo que idolatria pode ser tudo aquilo que rouba a presença de Deus na sua vida. Então comece agora a pensar e identificar o que tem roubado a presença de Deus na sua vida, meu irmão. E coisas fúteis muitas vezes roubam a nossa presença de Deus, meu irmão. Eu moro ainda de aluguel, eu estou batalhando pela casinha própria. E eu sempre tive uma televisãozinha assim, ó, 20 polegadas, mó pequenininha. Não ligo muito, né? Assim, eu falei, ó, vou comprar uma TV de 40 quando eu mudar para o apartamento. Só que com essa crise financeira, os meus sonhos e projetos da casa própria vai ter que esperar um pouquinho, porque agora está difícil a gente entrar em financiamento, todas essas coisas. Mas sabe o que eu fiz? Eu falei, olha, já que eu vou ficar mais um período aqui agora na casa, no aluguel, eu vou comprar aquela televisão de 40 polegadas. A minha pegava só chiando, não dava nem para assistir jogo do Corinthians, mas não aguentava mais ter que assistir na casa do vizinho. E eu falei o seguinte, olha, eu vou comprar de 40. Comprei a de 40, contratei a Sky, coloquei lá os canais e fiquei lá no paraíso, ó. Homem, chega depois do trabalho, da igreja, né, irmão? Eu não assisto nada, só fico trocando de canal. Fico, pam, pam, pam. Não para em nada, só troca de canal, gente. E tava tão legal, porque eu não tinha essa televisão, nem os canais da Sky, que eu falei, nossa, que demais. 3 Sport TV, cara. SPN, eu falei, meu, eu vou ver esporte demais agora. Sabe o que aconteceu? Eu me peguei observando um ídolo na minha própria vida. Porque eu ficava tanto tempo na frente dessa televisão de 40 polegadas que investia muito pouco tempo na leitura da Bíblia, irmão. Você vê como coisas pequenas e que passam desapercebidos na nossa vida se tornam ídolos que roubam a nossa alegria de estar na presença de Deus, meu irmão. Eu quase cancelei o plano da Sky. Só não cancelei porque não pode, senão tem multa. Só que eu tenho que entender que o primeiro lugar no meu coração tem que ser a pessoa de Jesus Cristo. O ranking das prioridades da sua vida, em primeiro lugar, tem que ser Deus, meu irmão. A própria palavra dele diz que as demais coisas, elas então vos serão acrescentadas. Nós temos que colocar Deus em primeiro lugar do nosso coração, irmão. E por isso que os primeiros passos é importante. Levantar um clamor e pedir socorro é necessário para que as ordens das prioridades elas possam se inverter, porque talvez a sua prioridade seja a família em primeiro lugar, seja trabalho em segundo lugar e Deus em terceiro lugar, eu não sei. Onde tem sido, onde tem ficado as prioridades da sua vida? Segunda lição que a gente aprende com Gideão: é necessário derrubar a idolatria, irmão. A idolatria que muitas vezes não está numa imagem, mas está dentro do meu e do seu coração. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Essa é a ordem da prioridade na vida de um cristão. No caminho do avivamento espiritual, que é o que eu e você precisa, que a igreja de Jesus Cristo precisa, nesse caminho nós precisamos confiar que Deus é o Deus realmente do impossível. Acompanha comigo, e aí eu acho muito bacana quando chega nessa hora, nessa parte dessa história. Acompanha comigo os seguintes números. O povo de Israel continha 32 mil pessoas. Os midianitas, que era o povo que estava oprimindo o povo de Israel, eles eram por volta de 135 mil soldados. Como que você sabe isso, pastor? Eu estou olhando aqui no texto e não estou vendo. No capítulo 8, no versículo 10, diz a quantidade exata de quanto eram o povo dos midianitas. Se você der uma conferidinha aí na sua Bíblia, você vai fazer uma continha básica aí, e você vai avaliar que eram 135 mil homens contra 32 mil soldados de Israel. Estamos aqui falando do quê? De uma desvantagem, e uma desvantagem muito grande. São 135 mil contra 32 mil soldados. Quem tem uma calculadora fácil, rápida aí para a gente fazer uma conta? 135 mil dividido por 32. 135 dividido por 32. Quanto que dá essa continha aí? 3 e uns quebrado? 4 e uns quebrado? Então vamos arredondar? Então vamos dizer que a desvantagem do povo de Israel para o povo midianita era de 4 homens midianitas contra 1 homem de Israel. Meu, que desvantagem. Você concorda comigo? O cara tinha que ser meio que Chuck Norris, Bruce Lee, tudo junto, para poder combater 4 homens. Mas Deus, ele não se achou satisfeito com isso. Ele, em duas etapas, ele diminui a força militar dos povos midianitas. Não, do povo de Israel. Vamos lá, quem é bom de conta aí de novo? Vamos ler aí primeiro aí em capítulo 7, versículo 2 e 3. Capítulo 7, versículos 2 e 3. Aqui a gente tem a primeira peneira que Deus realizou no povo de Israel para que eles fossem combater o povo midianita. A palavra de Deus diz o seguinte: disse o Senhor a Gideão: é demais o povo que está comigo para eu entregar os midianitas nas suas mãos. Israel poderia se gloriar contra mim, dizendo: a minha própria mão me livrou. Apregou agora, pois, aos ouvidos do povo, dizendo: quem for tímido e medroso, volte e retire-se da região montanhosa de Gileade. A palavra de Deus diz o seguinte: então voltaram do povo 22 mil e somente 10 mil ficaram. Agora é a nossa conta, gente. Nessa peneira a gente tem. Voltaram para. A gente tinha 132 mil. Dividimos agora por 10 mil. Quanto que dá isso aí? 13? 13 uns quebrados? 13,5? Vamos arredondar. 13. Então, se o cara tinha que ser o Chuck Norris, o Bruce Lee, agora ele tinha que aprender as técnicas também do Braddock, porque. Ou do Rambo, porque agora são 13. 13 contra 1. Impossível vencer uma guerra assim, meu irmão. Deus, ele não se contenta com isso. Ele ainda acha que o povo é demais. E nos versículos de 4 a 7, a gente tem a segunda peneira de Deus para o povo de Israel. Vamos lá comigo lá, gente. Versículos de 4 a 7. Diz mais o Senhor a Gideão, ainda há povo demais. Faz-os descer as águas, e ali te provarei aquele que eu te disser, este irá contigo, este contigo irá. Porém, todo aquele que eu te disser, este não irá contigo, este não irá. Fez Gideão descer os homens nas as águas. Então o Senhor lhe disse, todo aquele que lamber a água com a língua, como faz o cão, esse porás à parte, como também a todo aquele que se abaixar de joelhos e beber. Foi o número dos que lamberam, levando a mão à boca, 300 homens. E todo o restante do povo se abaixou e se ajoelhou a beber a água. Então disse o Senhor a Gideão, com estes 300 homens que lamberam a água, eu vos livrarei e entregarei os midianitas nas tuas mãos, pelo que a outra gente, toda que se retire, cada um para o seu lugar. 132 mil dividido por 300 pessoas. Qual que seria a conta agora, meu irmão? Quanto? Agora, a conta fechou assim. Vocês vão travar essa guerra. Vocês vão travar essa guerra com uma diferença no exército de 450 homens contra um. Impossível. Você vai vencer essa guerra, você vai guerrear em nome do Senhor com apenas 300 homens. E eu acho muito curioso essa segunda peneira, da forma que Deus quer separar o povo, né? Ele fala, um lambe, bebe água como um cachorro lambe. Eu nem sei como é um cachorro lambendo a água para ser colocado no lado dos 300. Mas o que eu destaco aqui não é a forma do que o povo ia guerrear. O que eu quero destacar com você essa manhã, meu irmão, que quem iria guerrear com esses 300 homens era o próprio Deus, meu irmão. Aqui fica muito claro que a vitória, ela é dada por Deus. E eu queria desafiar você a pensar na sua vida. Eu não quero fazer aqui uma palestra, uma pregação triunfalista, dizendo que agora os seus problemas estão resolvidos, se você seguir esse método, esses passos. Mas eu queria te desafiar, irmão, te encorajar, para que você, nas lutas e batalhas da sua vida pessoal, você, em primeiro lugar, você erga um clamor a Jesus Cristo e você convoque o Senhor dos Exércitos para guerrear a sua batalha, a sua luta, meu irmão. Esse é o grande desafio do texto para mim. 300 contra 450, isso é loucura. Isso é loucura para mim e para você, só que para Deus não. E se no meio dessa guerra, onde você convocar Deus, se você se achar que perdeu essa batalha, eu quero te dizer que Deus, ele travou uma guerra por você contra Satanás. E ele venceu. E a maior vitória que eu e você poderia ter, ela se encontra, sabe aonde? Na cruz do Calvário, onde Jesus Cristo morreu pela sua vida, meu irmão. E se tudo daqui para frente der errado na sua vida, se sinta feliz e agraciado, porque você tem a vida eterna em Cristo Jesus. Isso, somente isso, já bastaria para mim e para você, irmão. A gente não precisa de mais nada. O que a gente precisa, sabe o que é? É andar em Cristo, irmão. É viver por Ele. é se doar por ele, é trabalhar por aquilo que vale a pena, irmão. É fazer a obra na igreja, mano, vir entregar a Bíblia, é importante. Falar de Jesus é importante. Ou como eu queria ser igual ao irmão Manuel, que dentro do hospital hoje entregou 100 folhetos essa semana, meu irmão. Eu peguei um Uber hoje para vir para cá e não consegui abrir minha boca um minuto para falar de Jesus para aquele cara, meu. Nós precisamos viver Jesus. E nós precisamos falar desse amor tão poderoso que te libertou de uma condenação eterna, irmão. E te deu a oportunidade de andar na luz. Esse é o maior presente, irmão. Essa é a maior vitória. Não é os 300 de Gideão. Mas é o que um homem só fez pela sua vida, irmão. Essa é a maior vitória. Eu não vou continuar o texto, porque eu quero dar esse prazer para você meditar em Juízes, para você ver o desfecho dessa história. Mas eu queria que você, como eu hoje, cantasse no nosso coração um "Te agradeço, meu Senhor". Porque um dia Ele nos libertou e nos deu essa vitória maravilhosa que se encontra na cruz do Calvário. E que no terceiro dia Ele não ficou na sepultura, mas Ele ressuscitou para que um dia nós pudéssemos ter essa esperança da vida eterna, irmão. Seja grato por isso, irmão. Seja grato por aquilo que Ele já fez. E convide no seu casamento, no seu trabalho, na sua vida pessoal, clame por Jesus. Peça socorro. Peça para Ele lutar a sua batalha. Eu tenho certeza que uma coisa você vai encontrar nisso: paz e alegria, segundo Filipenses 4:4. Amém? Fechou? Vamos orar? Eu posso orar pela sua vida ainda? Querido Deus, eu venho te agradecer, Senhor Jesus, pela beleza da tua palavra, Deus. Eu agradeço pelos meus irmãos aqui na AB Saúde, Deus, que o Senhor colocou aqui nesse lugar, Deus, para frutificar, Deus, para serem agraciados pela tua santa presença, Deus, para desfrutarem do privilégio de receber essa herança incorruptível, Deus, essa coroa da vida que é dada através de Cristo Jesus, Deus. Eu te agradeço, Pai, porque o seu grande amor ele foi demonstrado em ação, Deus. E o Senhor enviou o Seu Filho Jesus para morrer no meu lugar. Eu mereci estar naquela cruz, meu Deus. Mas pelo Teu imenso amor, nós encontramos vida através da fé naquele que morreu por mim e por todos nós aqui, Jesus. Que essa verdade ela possa ser vivida e que no ranking de prioridades da nossa vida, em primeiro lugar, possa habitar Jesus Cristo. Porque assim sabemos que as demais coisas elas vão acontecendo naturalmente quando a nossa vida está enraigada em Ti, Jesus. Então eu peço que o Senhor derrame uma bênção, Pai, nas nossas vidas. A bênção da Sua presença, isso é maravilhoso, Deus. E que nós não desprezemos, Deus, maravilhosa bênção, paz e alegria que é desfrutar, Pai, e estar do Seu lado, Deus. Então, continue conosco, Deus, nessa semana, Deus, falando aos nossos ouvidos e ao nosso coração, Deus, e nos guiando para a Tua verdade e a verdade que a gente encontra na Bíblia Sagrada, meu Deus. Eu agradeço por todo o trabalho desenvolvido aqui nessa igreja, Deus, que Tu coloque a mão sobre os Teus servos aqui, Deus, e que o Senhor levante, Pai, mais 300 homens valentes, homens e mulheres, que levante a espada e grite em nome do Senhor, Pai, aqui nesse bairro, e aonde esses homens valentes e mulheres valentes estiverem, Deus. Eu te agradeço por essa grande oportunidade. E é no Teu santo nome, Jesus, que eu oro e agradeço. Amém, Senhor.